Olá, meu nome é Anderson França e a gente está na Rádio Coluna. Hoje a gente vai falar sobre a saída de Biden, a entrada de Kamala Harris, eu e Carol Gago na produção e na pauta. O tema de hoje, então, é Bye Bye Biden. A gente precisa começar entendendo o que aconteceu nesse domingo, dia 21 de julho de 2024. O presidente Joe Biden fez um anúncio pelas redes sociais e não pelos canais oficiais de governo, declarando a renúncia à candidatura da presidência dos Estados Unidos desse ano. Ele seria reeleito se continuasse, obviamente, e vencesse as eleições desse ano. Ele renunciou, então, à candidatura debaixo de pressão e muitas críticas que ele vinha sofrendo há 20 dias depois de um debate em que ele simplesmente esqueceu coisas, trocou palavras, não conseguiu concluir raciocínio, e já estava nítido para a opinião pública que Biden passava por um problema que é natural da idade, que pega um e não pega outros. Por exemplo, Tony Tornado, que é um grande cantor e artista brasileiro, está aí com quase 100 anos, vivão e consciente. O Biden tem menos idade, mas ao mesmo tempo ele não consegue dar conta de muita coisa. Ou seja, isso varia de pessoa para pessoa, de corpo para corpo. Eu vou ter isso, você vai ter isso. Talvez eu tenha mais, talvez eu tenha menos. Biden não é o principal responsável pela sua própria saúde ou pelo que ele está passando na idade, na vida como idoso. Isso é um fator do envelhecimento do corpo e é científico. Mas ele tem uma responsabilidade porque hoje ele é chefe do executivo de um dos países mais ricos do mundo e mais poderosos do mundo, sobretudo do ponto de vista militar e das alianças globais que esse país tem. Portanto, por esse motivo, fica muito complicado defender a tese de que um homem que não consegue dar conta do próprio dia a dia, lembrando de nomes e afazeres comuns, dá conta de um escritório que praticamente comanda o mundo todo. Eu já não digo exatamente o mundo todo, mas boa parte do mundo, que é o escritório ou o gabinete da presidência dos Estados Unidos, da Casa Branca, ou o famoso Salão Oval. Biden, ele é muito tribal, ele ouviu pessoas, ele ouve as pessoas que estão em torno dele, ele tem amigos que ele já ouve há mais de 40 anos, ele sempre foi uma pessoa muito gregária e que sempre ouviu todo mundo. No começo da carreira dele, ele era, na verdade, um guarda-vidas de piscina, e ele fazia isso numa associação onde basicamente iam pessoas negras, isso era em Nova York. E ele sempre chamava todo mundo pelo nome, era uma pessoa muito simpática e muito amável com todos. O Biden acabou se tornando uma pessoa muito querida nessa comunidade, uma comunidade negra, e acabou se envolvendo também com a militância e com o ativismo negro na década de 60 e 70. Também foi um grande companheiro de lutas de direitos civis do Bernie Sanders, que está aí até hoje. O Bernie é um senador norte-americano democrata, que foi inclusive amigo do Luther King, e que na verdade é uma lenda viva dos direitos civis, junto com Jesse Jackson e outros nomes da política. O Biden, ele encontrou ali um meio de se estabelecer, buscando direitos de minorias, diversidade. Ele sempre foi um homem muito atrelado a isso. Na verdade, ele sempre trabalhou com pessoas negras, e sempre quando ele chegava aos gabinetes, ele ouvia a NAACP, que era uma grande associação de direitos civis para pessoas negras, e outras lideranças negras. O Biden não tem exatamente uma carreira problemática nessa área. Ele foi, na verdade, o que a gente pode dizer, um político de vanguarda nos Estados Unidos, na realidade, no contexto dos Estados Unidos, quando falava de direitos humanos, direitos civis. Ele era um homem branco, privilegiado, extremamente privilegiado, mas que abria seu gabinete para questões de minorias. Pronto. O Biden é isso. Ele sempre foi muito amado e muito respeitado pelos democratas e progressistas negros norte-americanos. Você pode fazer sua crítica como latino-americano, e eu também posso fazer a minha. Mas a gente também precisa entender e ouvir as pessoas e as vozes que estão dentro daquele país. É importante que antes que a gente comece a fazer qualquer crítica aqui, e eu tenho escrito sobre isso, a gente entenda que a gente está falando de um outro país cuja soberania eleitoral é deles. Eles entendem o contexto, a história, a democracia deles do jeito deles. A gente não pode impor, como brasileiros, a nossa leitura de mundo sobre o que o outro povo quer ou deve fazer. A gente sabe que pode ser errado, pode ser menos errado, pode ser mais errado, pode ser certo, mas a gente não tem como criticar ou anular ou deslegitimar o caminho daquele povo. Isso aconteceu na França agora. A França por pouco elege a extrema-direita. Se a França elegesse a extrema-direita, isso seria extremamente preocupante, mas seria a decisão do voto popular. Assim como foi decisão do voto popular a ascensão de Hitler. Não quer dizer que isso fosse certo. Né, que isso foi certo, ou que seria certo na França. Mas a gente também tem que entender que as pessoas entendem os seus contextos políticos locais da sua forma. E antes da gente fazer qualquer comentário aqui, é preciso que você entenda isso. E a gente vai voltar a isso já já. O Biden. Então ele foi para o Congresso, depois ele foi senador, e há 16 anos atrás o Obama escolheu o Biden como vice. A presença do Biden era importante para dois setores principais. De financiadores, porque tinha um homem branco e velho ali já, meio que dando a sensação de que Obama não ia fazer uma grande revolução. E sim, isso é verdade, isso já funcionou no Brasil também, com José Alencar, que foi vice de Lula. O José Alencar era meio que fiador do discurso de Lula. José Alencar, que foi o vice-presidente do Lula 1 e Lula 2, ele garantia para o mercado, principalmente, que o Lula não ia tornar o Brasil uma, enfim, Cuba, que era o grande medo das pessoas na época. A mesma coisa aconteceu com Obama. Obama era um homem extremamente progressista, um homem negro que vinha com outras propostas, aberturas, etc. Uma política que, obviamente, envolvia o braço de guerra dos Estados Unidos, mas também envolvia abertura para outros canais. Por exemplo, ele tentou abrir Cuba. Ele tentou dialogar mais com o Irã. Inclusive, foi um dos presidentes americanos na era moderna que mais dialogou com o Irã. Mas o Obama precisava de um homem branco ali com ele. É assim que as coisas funcionavam e é assim que as coisas funcionam no Brasil, inclusive. E aí o Biden entrou como fiador da normalidade democrática no governo Obama. Logo quando o Obama sai, o Obama não indica o Biden. E o Biden, ele fica muito chateado com isso. Bom, o Trump vence. Obama consegue, obviamente, estabelecer seu nome como uma nova lenda dentro do Partido Democrático, Democrata. O Trump sai, acontece o golpe de Estado, o Biden entra. É um período extremamente tenso nos Estados Unidos. E, de forma muito rápida, a, se eu posso dizer isso, deterioração cognitiva do Biden, aconteceu de 2 anos para cá, muito rapidamente, muito rapidamente. O Biden era muito forte, muito decidido e dirigia carro. Eu lembro disso, usava óculos escuros todo o tempo com carro. De repente ele parou e ele começou a ter dificuldades de fala, inclusive. E nisso, o Trump foi conseguindo voltar. Não sei se vocês sabem disso, Trump já tem anuladas ou suspensas várias investigações e condenações que envolviam ele, inclusive, com golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, no Capitólio, no dia 6 de janeiro. Ou seja, o Trump foi conseguindo abrir o caminho para voltar, o que já é um erro muito grande na democracia americana. Enquanto isso, o Biden foi se perdendo no processo por conta da sua saúde. A decisão do Biden de sair foi porque ele ouviu muitas pessoas. E não exatamente porque o George Clooney disse publicamente que ele deveria sair ou porque alguém público falou que o Biden deveria sair. O Biden não fez isso por causa dessas pessoas. O Biden fez isso com certeza por causa dos amigos que ele ouve há muitos anos e inclusive a própria esposa. Muitas pessoas falam isso. O Biden, ele pode ser um homem arrogante, pode ser um homem decidido para várias paradas, mas ele ouve as pessoas há muitos anos. É por isso que se diz que ele é um homem muito tribal. Esse é o termo usado para o Biden pelos colaboradores que conhecem o Biden, que acompanham a sua carreira. Bom, no que ele tentou então ser candidato à reeleição, no começo não pairava tanto a questão sobre a saúde do Biden. Tanto que eu lembro que até escrevi sobre isso. Gente, será que a gente não está errando porque o cara tem muita idade, a gente está achando que o cara não é capaz? Pode ser que não seja isso, pode ser que o cara seja capaz, só está cansado, porque enfim. E a gente foi percebendo no decorrer do processo que os Estados Unidos tinham um chefe de Estado, e aconteceram várias gafes, inclusive na Europa. A Giorgia Meloni, que é uma mulher de extrema direita, conduziu o Biden para um lugar, ele estava parado, perdido, olhando para o nada. E aos poucos isso foi ficando constrangedor até para o próprio gabinete da presidência. Pois bem, o Biden resistiu até onde quis resistir, e ao ouvir essas pessoas mais próximas, ele decidiu sair. Essa saída se deu no domingo, e ele fez esse anúncio pelas redes sociais por meio de uma nota. Alguns especialistas dizem que, pelo fato dele não ter usado os meios oficiais, ele fez isso com uma certa indignação. Se comunicar pelas redes sociais e não nos meios oficiais, sendo o presidente da República, pode significar muitas coisas. Nesse caso do Biden, é que ele não estava querendo usar os meios oficiais para dizer isso. Ele usou os meios pessoais. E pode significar também que ele não estivesse satisfeito com a própria decisão. Porém, ele tomou essa decisão foi tomada, e ele mesmo coloca pela primeira vez o nome de Kamala Harris. Foi ele mesmo que colocou isso. Obviamente, eu já imaginava que há 2-3 semanas atrás a renúncia dele seria possível, mas eu não imaginava que fosse para agora. E também acho que a campanha do Trump não é boba, e ela poderia considerar a renúncia do Biden. O medo de todos é quem é o nome depois do Biden. E ninguém nesse momento considerou o nome da Kamala. Isso também vai ser uma coisa que vai ser estudada no futuro, como um possível apagamento da Kamala, que foi uma mulher que surgiu há muito tempo atrás, antes mesmo de chegar no Biden. Ela já era uma pessoa, já era procuradora, ela tem uma carreira, e aí quando ela chega a vice-presidente como a única primeira mulher negra e de descendência inclusive indiana, ela chega como vice do Biden como uma resposta conjunta do Biden e dela contra o Trump. Mas foi só ali, no dia da posse. Depois ela foi totalmente apagada. E isso pode ter gerado um rancor em vários setores que apoiaram o Biden e Kamala. Por isso que eu acho que a Kamala deveria ter sido considerada muito antes, e não só para vice-presidente. Se eu sou o Biden, eu teria considerado muito antes, no primeiro sinal de que eu não ia dar conta, eu teria passado esse bastão para Kamala. Entretanto, apesar dele ter passado desta forma, que eu discordo, ele acabou passando. E pronto, o que a gente tem agora é Kamala Harris. Antes de entrar nela, eu quero falar uma coisa que é importante para todo mundo aqui, todo mundo precisa saber. Os Estados Unidos, eles estão agora, todos os grandes países do mundo estão passando agora por um processo eleitoral. Vários países do mundo estão passando por isso. A França passou, o Reino Unido passou, os Estados Unidos estão passando, a Venezuela está passando. Muito bem, a Argentina acabou de passar, o Brasil vai passar daqui 2 anos. O que a gente está tendo é alternância de poder em várias frentes. Isso é uma coisa importante. Mas eu preciso dizer para você, primeiro, qual é a conjuntura política e econômica dos Estados Unidos. Antes de dizer isso, eu quero te pedir para você apoiar o nosso trabalho. Você pode apoiar a gente pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, com o valor que você quiser apoiar. A partir de R$1, se você quiser apoiar com R$1, com R$10, você pode apoiar o nosso trabalho. Você também pode assinar a gente pelo apoia.se/colunadeterça ou assinar a gente no Instagram. De todos os jeitos, você vai estar apoiando esse trabalho e mantendo o nosso trabalho de jornalismo e opinião independente. A questão principal nos Estados Unidos ainda é a economia. O que convence as pessoas a saírem, voltar e sair para votar no presidente não é exatamente tão somente a questão identitária. Com o Obama a gente viu isso. Mas não é só isso que faz o americano sair de casa para votar. Mas sim, como o próprio Trump disse, o quanto dinheiro no bolso ele tem agora e quanto dinheiro ele tinha 4 anos atrás. Essa pergunta o Trump fez, mas ele sabe que se o americano fizer essa pergunta, o americano vai se arrepender de ter votado no Trump. Países do mundo todo sofreram para se recuperar dos efeitos econômicos provocados pela pandemia. Mas teve um deles que saiu com muita força. Uma economia num rápido crescimento sempre, um trabalho de mercado forte, inflação em queda, os Estados Unidos ultrapassaram vários países e todos os países das Américas. Em termos de PIB, os Estados Unidos registraram um crescimento de 3,3% no quarto trimestre de 2023, superando em muito as expectativas dos economistas, que eram de 2%. Isso colocou o crescimento da economia americana em 2,5% ao longo do ano, ultrapassando todas as outras economias avançadas. E em boas condições de repetir isso agora em 2024. O Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics, disse que os Estados Unidos estão aguentando muito melhor que os outros países a recuperação da pandemia. Parece que o motor da economia nos Estados Unidos segue funcionando, mas não em outros países. Isso se dá porque os americanos são basicamente uma economia de mercado e basicamente em serviços de consumo. Tem uma indústria forte, praticamente a indústria que compete com os Estados Unidos, com o Brasil nas Américas, é apenas os Estados Unidos. E eles são muito fortes nisso, eles têm domínio da tecnologia, ok. Mas a massa salarial dos Estados Unidos também é muito boa. A massa salarial dos Estados Unidos é 4 vezes o que um trabalhador ganha nos Estados Unidos, é 4 vezes, 5 vezes mais que o que um trabalhador brasileiro ganha, no mínimo. No mínimo. A gente está tirando aí pelo mínimo, tá? Porque um trabalhador americano consegue ganhar por vezes 17, 18 vezes mais que um trabalhador médio brasileiro. Considerando ainda que é uma economia e uma massa salarial grande, com pouca contribuição para o Estado, e que também você acaba monetizando tudo que você precisa, saúde, educação, segurança, etc., e seguros, que tudo lá você faz seguro, você ainda assim consegue ter um fluxo de dinheiro muito maior entre as famílias que no Brasil, e que o salário é muito arrochado, e que as cargas de horário de trabalho também são iguais aos dos Estados Unidos, e estão se tornando cada vez mais iguais com o fim aí dos direitos da CLT. Toda uma geração cresceu aí no Brasil amparado com o conceito de CLT e proteção social. Isso tem acabado desde o governo Temer. Nos Estados Unidos já é assim, o filho chora, a mãe não vê há muito tempo, porque é o capitalismo agressivo. Eu não acho que esse modelo é o melhor modelo do mundo, mas é assim que os Estados Unidos se estabelecem. Os Estados Unidos têm hoje uma indústria muito forte no setor de produção de milho, de frutas, de carne, de produtos e medicamentos, de insumos e de roupas, etc. E isso faz frente com o Brasil e com China. Os Estados Unidos têm mudado seu principal parceiro, ao invés de ser China, eles começaram a olhar para o México e tentam fazer com que o seu mercado seja abastecido por fornecedores mais próximos. Isso inclui o Brasil. Em jogo nessas eleições, por mais que você seja fora dos Estados Unidos, você não enxergue isso, o que está em jogo nessas eleições é principalmente a economia. A economia, o salário, o dinheiro das famílias. É isso que o americano médio se preocupa. Ele não está exatamente preocupado com Gaza, com Iraque, com o Brasil. Ele está preocupado é quanto dinheiro ele tem no bolso. Então a primeira coisa, o primeiro passo que a gente deve dar para entender isso tudo é: a gente está falando com americanos, e americanos se preocupam com seus problemas domésticos. E o principal problema doméstico dos Estados Unidos é exatamente o dinheiro. É como ele consegue manter esse mercado de emprego em pleno emprego ou flexível, e ele crescendo, e ele conseguindo pagar seu aluguel e tudo mais. Acontece que a gente também tem bolhas de crises acontecendo nos Estados Unidos, e os Estados Unidos buscam independência energética, mas há bolhas formadas de pobreza cada vez maiores nos Estados Unidos. A gente vê como exemplo na Califórnia, quando a gente vê, por exemplo, vídeos no YouTube de pessoas cada vez mais pobres, morando em trailer, morando em barraca, e pessoas usando o que eles chamam de opioide. Esse é um fenômeno que acontece em várias cidades dos Estados Unidos. O boom de startups aconteceu até mais ou menos ali 2009, 2012, mais ou menos. Depois isso vem decaindo. Vem decaindo, e a concentração de renda vem ficando nas startups que se consolidaram e são as mais tradicionais. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês, uma das startups que deu muito certo, é o próprio Facebook. A Meta foi uma startup e ela se consolidou e dominou o mercado. Então a gente não tem tanto espaços para novas startups darem tão certo e dominarem o mercado como, por exemplo, Bill Gates, aconteceu com Bill Gates, ou a Alfa, o Google, ou a Meta. Agora o mercado está consolidado entre grandes. E aí a grande preocupação é se a gente tem uma bolha de riqueza formada, a gente vai também ter bolhas de pobreza formada. Porque uma das bases do pensamento econômico é a escassez. A economia, sobretudo no capitalismo, só funciona com escassez. Então a primeira coisa que o americano vai pensar é como eu vou conseguir pagar minhas contas e um aluguel, que é cada vez mais caro, é no mínimo $2,500 para $3,000 um aluguel bem simples nos Estados Unidos. E se você vai para mais longe, porque você vai para lugares mais centrais, você paga muito mais caro. E brasileiros que moram nos Estados Unidos sabem o que eu estou dizendo agora. Você trabalha muitas horas para conseguir só pagar, e alguns não conseguem fazer um fundo. Conseguem consumir e viver bem, mas não conseguem compor um fundo. Tem crédito de banco, mas isso é diferente de ter um fundo. O que a gente precisa entender também é que, além de questão econômica, para fora dos Estados Unidos e para o norte do mundo, a gente tem as questões de política externa dos Estados Unidos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Na pauta principal da pessoa que sentar no gabinete da presidência dos Estados Unidos, existem dois conflitos que estão acontecendo agora no mundo que precisam ser resolvidos. O primeiro é da Ucrânia e Rússia, e o segundo é Israel e Gaza. Bom, os Estados Unidos, mais que qualquer presidente que se sente na cadeira, os Estados Unidos, ele é sionista. Os Estados Unidos apoia Israel. Isso é uma política pública. Isso é uma política de Estado. Esse é um posicionamento do Estado e não um posicionamento político. Então, não é exatamente a Kamala, mesmo que ela seja a favor de Gaza, que ela não é, mas, quer dizer, ela não é totalmente a favor. E aí a gente já chega nisso. Ela não vai conseguir mudar essas decisões que passam por muitos departamentos de segurança, que passam por contratos políticos feitos há muitos anos de pós-guerra, que passam pela formação da ONU, que passam pela formação da OTAN. O Brasil, por exemplo, foi o país que guiou a seção que criou o Estado de Israel. E o Brasil abandonou Israel no posicionamento com relação a Gaza. Não só o Brasil, mas praticamente a ONU toda. E aí os que ficaram com Israel são aqueles que formaram a OTAN. Alguns dizem que por um projeto colonialista, uma base, um enclave no Oriente Médio, tudo isso é possível, como também a culpa protestante. Mas o Brasil teve muita maturidade de sair desse apoio. Os Estados Unidos não saíram. Até porque também os Estados Unidos têm uma outra indústria que fortalece muito a economia deles, que é a indústria bélica. E onde tem guerra, os americanos estão ganhando dinheiro. E Israel vive dando tiro em inocente. Todo mundo sabe, se você não sabe, eu vou te falar agora, eu sou pró-Gaza. Não existe outra forma de eu entender o que acontece na Palestina, senão por uma ação genocida, criminosa e supremacista de Israel, coisa que o Tribunal de Haia reconheceu semana passada e disse que, inclusive, é um crime o que Israel está fazendo lá. Bom, considerando que é uma política de Estado apoiar Israel, qualquer pessoa que sentar naquela cadeira, se quiser mudar isso, vai ter muito trabalho. Exemplo, é uma política de Estado a saúde dos Estados Unidos ser privada ou ser monetizada. Você precisa pagar, não tem SUS. Obama tentou mudar isso. Obama nem tentou mudar a questão de Israel, nada disso, só a saúde pública. E o Obama foi engolido. Então você imagina se alguém, e ele era o presidente, e ele tinha caneta, e ele não conseguiu. Ele conseguiu durante um tempo, depois acabou. Imagina se chega alguém lá querendo acabar com o apoio dos Estados Unidos a Israel. Existem muitos lobbies e muitas indústrias, inclusive coordenadas por judeus sionistas nos Estados Unidos. Assim como tem por palestinos, por árabes, por muçulmanos, brasileiros e tal. Mas os judeus, eles têm uma forte presença na economia norte-americana, porque muitos foram para lá no pós-guerra, porque muitos já estavam lá antes da guerra, e porque muitos sim conseguiram fazer negócios, evoluir com seus negócios em diversas áreas, em diversas indústrias, como qualquer outro povo. Só que eles têm um lobby muito específico no pós-guerra de impedir que eles sejam massacrados de novo, como aconteceu no terrível fato da Alemanha de 1939, e que eu estou do lado deles com relação a isso. Dá para detestar Dá para rejeitar, repudiar o holocausto cometido pela Alemanha, como também dá para rejeitar o holocausto cometido pelos israelenses em Gaza. Uma coisa não impede a outra. Isso é importante porque eu vou falar agora. Kamala Harris foi indicada, então, como vice, e ela está segurando essa banana aí e essa marimba. Ela vai ter que ser agora de vice a candidata principal se a próxima convenção dos democratas, dia 21 e 22 de agosto, exatamente daqui a um mês, aprovar o nome dela. Ela foi procuradora-geral na Califórnia, ela foi a primeira mulher negra a ocupar esse cargo, foi senadora e então foi eleita vice-presidente. Ela é uma advogada e política norte-americana. Ela ganhou destaque por ser primeira procuradora-geral negra da Califórnia, que foi o estado onde ela nasceu. Ela entrou para a política em 2015 e foi eleita senadora pelo mesmo estado. Em 2020, ela foi escolhida como vice-presidente do Joe Biden, que é o candidato democrata. Ela nasceu em Oakland. Vocês sabem que Oakland é a cidade onde também iniciou o trabalho dos Panteras Negras. Ela é filha de uma cientista indiana e de um professor universitário jamaicano. Ela é formada em ciências políticas, economia e direito. Portanto, quando você quiser fazer sua crítica a Kamala e reduzir ela a uma assassina sionista, como parte da esquerda brasileira está fazendo, toma cuidado de você também não estar reduzindo a biografia de uma mulher negra a apenas a lente que te favorece. Porque ela é uma mulher negra que teve acesso à educação e se formou em ciências políticas, economia e direito. É possível que você que está fazendo essa crítica na internet não tenha nenhuma dessas faculdades. E eu estou falando isso porque a gente precisa ter o viés racial quando a gente faz esse tipo de crítica. Ela também foi eleita procuradora-geral em São Francisco e na Califórnia. Ela foi eleita vice-presidente em 2020. Ela estudou na Stanford University. Ela teve sempre acesso a uma educação de boa qualidade, mas o pai e a mãe se esforçou muito por ela e ela acabou ocupando espaços que eram espaços especialmente de homens brancos. A prova disso é o fato dela sentar no gabinete da vice-presidência. Nunca teve um vice-presidente ou uma vice-presidenta negra nos Estados Unidos. Ela de fato foi a primeira. Você vai dizer assim, ah, mas agora ela pode ser a primeira presidenta a atacar a bomba dos lugares. Sim, mas o que você precisa entender é que isso é uma política de Estado e não dela. Pra você ter uma ideia, ela criticou diversas medidas de Trump quando ainda era senadora. E teve uma medida que o Trump falou lá, estabeleceu, não sei quantos estão lembrados, que é chamado Muslim Ban, que proibiu a entrada de cidadãos de 7 países, do Iêmen, o Irã, Iraque, Líbia, se não me falha a memória, a Somália, o Sudão e a Síria nos Estados Unidos. Ela defendeu de forma muito enfática a presença dessas pessoas e a não criminalização das pessoas muçulmanas e árabes nos Estados Unidos. Ela também defendeu os estudantes que fizeram críticas a Israel há 5 semanas atrás. Só que você não pode esperar que ela não seja sionista, porque ela foi criada num país em que a política de Estado é defender Israel. Aí você está querendo que ela pense como você, e ela não vai fazer isso. Ela vai tentar, como Biden, no discurso, tentou encontrar, no final agora, um ponto de equilíbrio. E ela não passou pelo constrangimento que o Biden teve que passar em várias coletivas de imprensa, quando a imprensa e ativistas cobravam do Biden. Biden, você está vendo que está derramando sangue lá? A gente está pagando por isso. Qual é a tua? Ela praticamente já vai entrar na arena sabendo que vai ser cobrada disso. Mas a gente, que não é bobo e faz análise política, sabe que ela não vai conseguir entregar isso. E aí, a tua preocupação é tão somente se ela vai acabar com a guerra em Gaza ou a guerra na Ucrânia. Enquanto que a preocupação dos americanos é com a economia, e aí preocupação com os outros países é quem é o chefe do executivo norte-americano para que a gente consiga reforçar trocas industriais e de serviços e de capital, uma vez que a gente está tendo crescimento da China e da Rússia. Lembra? A Rússia está em guerra, mas o dinheiro que mais teve valor frente ao dólar foi o dinheiro russo. Isso é uma estratégia russa absolutamente sofisticada. E o BRICS, o Brasil faz parte do BRICS, se o BRICS está crescendo, o Brasil vai junto. Então os americanos vão ter que negociar com um novo bloco. O Brasil, na verdade, está se tornando um enclave da China, e que, na verdade, é incômodo para os Estados Unidos. Então, quando você pensar em política externa, você tem que pensar global. Você não pode pensar só Gaza. A merda que foi feita em Gaza já foi feita e ela precisa ser reparada. E inclusive os tribunais e o mundo todo está falando isso. Só que não sei se é exatamente Kamala que vai resolver isso. E você deveria parar para pensar nisso também. Porque você pode estar
pensando que a gente está elegendo o salvador do mundo, e não é o salvador do mundo. A gente não está elegendo uma pessoa do PSOL, nem do PCdoB, nem do PCO, nem do PT. A gente está elegendo uma pessoa que acredita no capitalismo. Ela é liberal. Ela não é de esquerda. Ela é uma pessoa que acredita no capitalismo. Ela é uma pessoa de direita. O fato dela ser uma mulher negra não significa que ela não está do lado errado da força quando ela fala de economia. Ela está. Assim como Obama também está. O fato dela pensar em minorias um pouco mais que qualquer homem branco não dá a ela poder suficiente para que ela possa resolver os problemas que se tornaram política de Estado. Então eu te convido a fazer uma análise um pouco mais madura do que simplesmente ficar batendo nela nas redes sociais como uma esquerda que não consegue pensar o mundo a partir de outras lentes. E aí eu vou fazer uma crítica à esquerda muito simples. A esquerda que está criticando Kamala, que diz que ela vai tacar bomba em todos os lugares, é a mesma esquerda que elegeu o Alckmin como vice-presidente do Lula. Que moral você tem para querer falar da Kamala se o teu vice-presidente, que foi na chapa do Lula, foi o maior genocida de São Paulo, que o próprio Partido dos Trabalhadores denunciou, e há até hoje na página do PT uma denúncia clara dizendo que o Alckmin foi o maior genocida do governo de São Paulo. Então você não tem como garantir que a tua integridade moral está apta ou está limpa, sem mácula, para condenar a Kamala, sendo que a gente, esquerda, tendo a opção de Marina Silva, elege Haddad, ou vota no Haddad, ou vota no Lula. Eu trabalhei para Marina. E eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, o brasileiro não vota em pessoa negra. O brasileiro, e sobretudo vocês da esquerda, vocês continuam preferindo um homem branco que uma mulher negra. Nisso, você tem que reconhecer que eles, os americanos, já estão um passo à frente da gente. Até o México está um passo à frente da gente. Então a esquerda brasileira não tem que se arvorar ou se empombar como a grande, sagrada, proclamadora da verdade absoluta da casa da Paula Lavigne, dizendo que tudo que vem dos Estados Unidos vai ser uma merda e tem pouca diferença entre Trump e Kamala. Aí é que está meu ponto. E a gente vai falar sobre isso. Lembrando que você pode apoiar o meu trabalho, o nosso trabalho, pelo pix@colunadeterça.gmail.com ou pelo apoia.se/colunadeterça ou assinando a gente no Instagram. Respondendo muita gente que tem dito aí nos comentários que Trump e Kamala são a mesma coisa, não, não são. Trump, ele defende aberta e claramente e diretamente o crescimento de um poder extremista e autoritário nos Estados Unidos, ligado a outros poderes autoritários. Inclusive, ele dialoga diretamente com Putin e também com o presidente, que a imprensa chama de ditador, da Coreia do Norte. Ele só não conversa ainda com o Maduro, mas é possível que uma hora ele possa conversar também. Porque tudo está ligado a interesses, né, gente? Interesse nuclear, interesse de energia, interesse de petróleo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos estão explorando pela Exxon petróleo no norte da Amazônia. Mas o Trump, ele se estabelece com um discurso extremista, racista, xenófobo, antissemita, islamofóbico, e ele defende uma supremacia branca, e obviamente não sou eu que vai ensinar isso para você. Se você não chegou agora, se caiu no mundo agora e não tá sabendo disso, eu não vou poder te ajudar. Só por esse motivo Kamala já é diferente dele. Porque o que o Trump tem por trás dele é um projeto de poder. E esse projeto de poder do Trump passa também pelas igrejas evangélicas de lá e influenciam e fortalecem movimentos extremistas no Brasil. Considera o seguinte, no dia seguinte que o Trump vence, o Malafaia e o Bolsonaro, no Brasil, vão se sentir prontos para voltar ao poder. Se a Kamala vence, no dia seguinte não acontece nada. A eleição de uma pessoa progressista ou de uma pessoa neutra nesse sentido nos Estados Unidos impacta o mundo todo, gente. Como aconteceria na França, também acontece nos Estados Unidos. Então, se a gente mantém a onda do fascismo presa, isso favorece que outros países também mantenham sua onda do fascismo. E eu estou te falando isso porque uma hora o barco pode virar no Brasil exatamente copiando os modelos norte-americanos. Já existe uma simbiose, uma troca entre Estados Unidos e Brasil nas políticas extremistas de direita que envolvem igrejas evangélicas já há algum tempo. Vocês já estão vendo isso acontecer. Então eu acho que vocês deveriam pensar duas vezes que Trump está ligado a Malafaia. De alguma forma ele está ligado a Bolsonaro, ligado a Malafaia, e essas pessoas fortalecidas, elas vão de novo voltar, e elas votando vão atrasar tudo que... E a gente viu 4 anos disso. Inclusive, eles têm em comum, Bolsonaro e Trump, que eles só foram eleitos uma vez. Veja só o que pode acontecer nos Estados Unidos, também pode voltar a acontecer no Brasil. Reflita comigo um ponto, porque não é tudo sobre Gaza, não é tudo sobre jogar ou não jogar bomba, mas existe aqui uma questão de estratégia de política e de geopolítica nas Américas, que um candidato tem um projeto de poder de extrema direita. E o outro candidato não tem. Você vai dizer, mas eles são iguais. Não, não são. Porque o outro respeita a soberania brasileira e freia a onda conservadora brasileira. O outro não vai fazer isso. O outro vai incentivar e vai ser referência para isso. Lembra que o Milei está igual a uma maluca. Ele não pode ouvir o Trump, que ele fica maluca querendo abraçar Trump, querendo que a Argentina tenha logo uma suástica na bandeira. Então você precisa entender que existe também um interesse geopolítico local. Você acha que o Lula se sente mais confortável com quem? Eu tenho absoluta certeza que o Lula prefere, ele vai negociar com todo mundo, porque ele é um bicho político. Mas ele prefere mil vezes negociar com uma pessoa que pensa na administração pública do que numa pessoa que pensa de forma supremacista. Para nós, a nossa geopolítica, a gente precisa que exista um candidato naquele país e que vença aquele que mantém a normalidade democrática, mesmo que ele não pense como a gente, mas ele não mexa nas regras do jogo e não incentive grupos extremistas. Não é possível que você não conseguiu entender que a extrema-direita norte-americana está de mãos dadas com a extrema-direita brasileira. Até o golpe de 6 de janeiro foi repetido no 8 de janeiro no Brasil. É preciso ter muito cuidado quando você, esquerda branca, diz que Kamala e Trump são a mesma coisa. Você está sendo ignorante, está sendo ignorante, está sendo burro, está sendo burra, e ao mesmo tempo não tem moral para falar isso, porque vocês estão aceitando a Marta Suplicy como vice do Boulos. Marta Suplicy, querida. É só você olhar para trás nos últimos 10 anos o que ela fez, o que ela falou, e inclusive o que ela apoiou. A Dilma saiu do poder, inclusive, com o apoio da Marta, que é golpista. E hoje é vice do Boulos. Então, que moral a esquerda brasileira tem para falar alguma coisa de lá? E, ao mesmo tempo, não é estratégico, porque a gente precisa frear essa onda em todas as frentes. Seja na Europa, seja nas Américas. E se os Estados Unidos não estão dando conta porque os caras invadiram o Capitólio, amigo? Você acha que você, com teu discurso de DCE, vai conseguir fazer isso? A questão de Gaza é muito mais complexa. Eu vejo as pessoas da FEPAL, eu vejo o Breno Altman, eu vejo pessoas me criticando, dizendo que não, eu deveria cair na real, porque a Kamala vai dar tiro do mesmo jeito, vai jogar bomba do mesmo jeito. Gente, isso não é novidade para mim. Isso não é novidade para ninguém no mundo. A questão é que não se resume à Palestina. A questão da Palestina já foi pro caralho. A gente tem que tomar decisões muito concretas com relação ao que aconteceu lá. E é criminalizar Israel e botar todo mundo em cana. A questão é que não é só isso. Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos não está sendo eleito só para tomar conta de Gaza. Ele não tem nem que tomar conta de Gaza. Ele está sendo eleito e o impacto desse nome, do projeto de poder que ele leva consigo, vai chegar no Brasil. E isso daqui 2 anos. E eu vou te falar, a nossa esquerda não está organizada e nem está instrumentalizada para derrubar uma onda se o Trump vier. Essa semana saiu na Folha que boa parte das mulheres que estão nas igrejas na periferia são negras. Eu fico chateado. É que demora muito para a academia entender e colocar no papel aquilo que a gente já fala há 20, 30 anos, gente. É claro que são mulheres negras que estão na igreja na periferia. É claro que são homens negros, que pessoas, jovens negros, que não são aceitos em outros círculos, são aceitos lá. Então essas pessoas acabam fazendo sua própria comunidade. E agora é que a academia entendeu isso, e agora é que a esquerda levantou a mão e falou: ah, eu entendi, essa mesma esquerda que vai para a roda de samba imitar macaco. O que eu tô falando para vocês é que a gente precisa entender que as eleições norte-americanas são importantes pelo impacto que fortalecem ou não fortalecem grupos extremistas no mundo todo. Eu não quero Trump na presidência da República. Eu prefiro a Kamala Harris, com toda a contradição que pode existir, por um único motivo: ela ajuda a frear, a presença dela ajuda a frear o crescimento extremista que está acontecendo no mundo todo. Eu queria mais coisa que isso, queria, mas não vou ter. Porque política não é sobre aquilo que a gente quer ter. Tem uma coisa que vocês precisam aprender que se chama realpolitik. É uma expressão que eu aprendi na vida. Disseram pra mim uma vez, disseram: Anderson, você é muito duro, você é muito realpolitik. Eu disse: que porra é isso? E as pessoas disseram: Maria da Conceição Tavares. A política, gente, é um conjunto de vozes e um conjunto de frustrações. A gente não vai chegar a lugar nenhum. É melhor votar no Eduardo Paes do que esperar que um Crivella volte. É isso que a gente está falando. Eduardo Paes não é a melhor coisa, mas ele também não é a pior coisa, dado o contexto que a gente está vivendo hoje. E alguns vão dizer assim: não, mas o Tarcísio é a melhor coisa. O Tarcísio é a utopia. Assim como nos Estados Unidos, o Cornel West é a grande utopia, inclusive porque o Cornel West apoia Gaza, apoia os palestinos. Mas esse candidato, que é inclusive um grande ativista negro, uma voz negra extremamente importante, você não conhece. E não conhece por quê? Porque o capital não fortalece o trabalho dele. Aí a gente está falando de política enquanto utopia, mas a gente está aqui nesse programa falando de política enquanto o que dá para fazer, a realpolitik. A gente conversou um pouco sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Pode ser que Kamala seja eleita. Se ela for eleita, pelo menos uma das porteiras foi fechada. Os Estados Unidos vão continuar como dono do mundo. Mas aí, quem tem que resolver isso é gente graúda. É malandro que pode falar alto, não é a gente. Meu nome é Anderson França, você me ouviu aí sem edição, sem ler texto, por 40 minutos. Malandro, a gente tem o dom. Eu fico feliz de ter passado tantas informações para você. Se você quiser compartilhar comigo aí o que você entendeu nos comentários, escreve pra gente, escreve no Instagram. Eu e Carol estamos sempre respondendo. Não esqueça, esse é o nosso trabalho. Apoie o nosso trabalho pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, ou pelo apoia.se/colunadeterça, ou assine a gente no Instagram. E em breve, a gente também vai ter assinaturas aqui no Apoia-se. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Carol, pela produção, muito obrigado a todos os ouvintes, as pessoas que apoiam a gente e assinam o nosso trabalho. A gente volta na próxima Rádio Coluna com mais um comentário político ou um dos temas que a gente tem abordado regularmente aqui no Spotify, onde já estamos entre os 20 mais ouvidos do país nos canais de notícias. Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Edson França e a gente volta. Um abraço, valeu, gente.